Voltamos a apresentar Revista Justiça.
E já voltamos com a Revista Justiça, terceira e última hora desta quinta-feira, 4 de julho de 2019. Agora, 10 horas e 8 minutos.
Revista Justiça Entrevista.
Os serviços de alerta para os consumidores sobre a necessidade de recall de produtos e veículos no Brasil foram ampliados por meio de duas portarias assinadas nesta segunda-feira, dia 1º. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, assinou o documento que atualiza a regulamentação das campanhas de chamamentos, modernizando o instrumento a partir de recomendações elaboradas pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom. E quem comenta conosco essa portaria interministerial é o advogado especialista em direito do consumidor, Dr. Vinícius Warg. Dr. Vinícius, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
Bom dia a ti, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer falar com a Rádio Justiça. Estou aqui à disposição para os questionamentos e para os embates que eventualmente possam surgir.
Doutor Vinícius, então vamos lá. Qual é o objetivo desta portaria?
Vamos lá. Historicamente, no Brasil, né, o recall sempre foi algo muito discutido, se é algo positivo ou não. Não tenho dúvida que o recall é algo absolutamente muito importante no mercado de consumo, pois seu objetivo é retirar do mercado de consumo os produtos defeituosos, né, que possam, que põem em risco a saúde e a segurança do consumidor. Então, o objetivo principal do recall é tirar esse produto antes que aconteça algum acidente, né? Mas, historicamente, no Brasil, nós temos números que mostram que, mesmo em caso do chamamento, né, do recall, ou seja, o fornecedor chama o mercado de consumo, avisa o mercado de consumo que determinado dispositivo, peça, que o produto ou mesmo o serviço tem algum tipo de defeito, né, e mesmo assim há uma baixa adesão, né, poucas pessoas vão até esse fornecedor fazer a substituição daquele componente defeituoso, daquela peça defeituosa, de modo que o recall acaba muitas vezes não surtindo o efeito que se busca. A partir dessa premissa, né, essa portaria interministerial que foi publicada agora, no comecinho de julho, ela já é um projeto antigo da própria Senacom, dos PROCONs, né, que era justamente fazer um pequeno ajuste no documento do veículo, né? A portaria não regula só esse aspecto, regula outros aspectos, mas é, na verdade, ter algum elemento de maior efetividade, ou seja, fazer com um algo mais para que as pessoas, de fato, saibam que existe um recall daquele veículo que eles adquiriram e que eles busquem a montadora, né, para trocar um determinado dispositivo que pode colocar em risco a sua saúde, a saúde da sua família e, por que não, também a saúde de terceiros.
Doutor Vinícius, daqui a pouco vamos falar sobre os veículos, mas e os outros produtos? O recall também acontece para outros produtos?
Esse realmente é um aspecto, sua pergunta é muito importante. Esse é um aspecto que a portaria não trata, né? A portaria parece irregular, deixar bem assim incisiva a questão dos veículos, né? Ela fala justamente de veículos, motocicletas, caminhões, mas na verdade o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, em seu artigo 10 e o código como um todo, sempre teve por objetivo abarcar e contemplar qualquer tipo de relação de consumo, né? Então, qualquer tipo de acidente de consumo é tratado pelo código e há interesse, né, a preocupação do código com relação a que esse acidente não ocorra. De modo que o artigo 10, que é o que justamente trata do recall, né, que é aquele que é o primeiro passo legislativo no Brasil acerca do recall, né, que veio no ano de 1990, ele não faz essa distinção. Ele diz que qualquer produto ou serviço que coloque em risco a saúde do consumidor, tem que haver a substituição da peça, tem que haver a substituição do produto, eventualmente. Então, no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, qualquer tipo de recall está previsto lá. A portaria, essa portaria interministerial, melhora um pouco a qualidade da questão dos veículos automotivos, dos caminhões, das motocicletas, como eu disse. Há talvez uma... aqui é um reconhecimento da dificuldade que se tem, né, de fazer recall de outras situações que não estejam ligadas a veículo. É, por ser algo, talvez, que a gente, nós nos acostumamos, né, sempre recall, veículo, veículo, recall, muitas vezes a gente esquece que o recall não trata só disto, né? É, mas é porque o veículo de recall nesse aspecto, ou seja, de você perseguir onde ele está, com quem é o novo comprador, ter um documento, né, um documento único para aquele tipo de produto, ele possibilita possibilita uma melhor, uma busca mais fácil daquele produto. O que não ocorre, por exemplo, há uma dificuldade muito maior quando nós estamos diante de situações de recall de alimentos, recall de medicamentos, recall de berço, recall de panela. E é importante deixar claro para todos os ouvintes que há possibilidade, ou seja, não, há recall de todos esses produtos, de todos esses segmentos, e esses recalls também são muito importantes, assim como os de veículo.
E, doutor Vinícius, nesses equipamentos que o senhor citou, berços, cadeiras, às vezes também, outros equipamentos que há essa necessidade de recall, como o nosso ouvinte fica sabendo? Que às vezes essas divulgações são feitas por jornais impressos. Qual é o direito, então, do nosso ouvinte ficar sabendo que ele tem um produto que necessita de um recall?
É, na verdade, primeiro é uma obrigatoriedade legislativa. O código impõe aos fornecedores que assim que eles têm, que eles devem ou deveriam saber que existe um problema e, portanto, assim que eles têm conhecimento daquela situação, eles devem imediatamente fazer um comunicado ao mercado de consumo e também fazer um comunicado aos consumidores, né? Comunicado esse tem que ser feito nos jornais, nas rádios, né, mediante anúncios publicitários. É, o fato é que nem sempre essa comunicação chega a todos os consumidores. É, nós temos um mercado de consumo difuso, onde nós temos pessoas que têm mais acesso à comunicação e temos pessoas que não têm tanto acesso à comunicação. E também existem características, né, de vida. Existem pessoas que às vezes são mais assim, ligadas às questões jornalísticas, às informações, e tem pessoas que por decisão própria também vivem, às vezes, mais afastadas disso. E o grande problema que se tem é que, muitas vezes, há uma dificuldade muito grande de fazer com que se chegue a comunicação a todas essas pessoas, né? É, pior ainda, quando nós não estamos diante de uma questão automotiva, por exemplo, um recall de panela. Como eu fui muitos anos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, acompanhei todos esses tipos de recall de fogão, recall de panela, e a gente sabe que eles, muitas vezes, causam danos iguais, menores ou até mesmo piores que acidentes de veículos, né? Mas há uma dificuldade muito grande, a dificuldade é muito maior nessa situação. Eu acho que nesse aspecto, o código e a interpretação do código e os operadores do direito têm que convergir para uma visão mais moderna, né? A sociedade de consumo mudou muito nos últimos anos. Hoje as pessoas se comunicam muito mais por redes sociais, ou seja, as pessoas estão mais presentes em redes sociais, e eu acho que deveríamos trabalhar um pouco mais essas comunicações, não só, né, nos podemos dizer, nos veículos conservadores, né, nos veículos tradicionais previstos no código, mas eu acho que podemos começar a trabalhar outras formas de mecanismos de modo que essa informação chegue ao maior número de pessoas possíveis.
E, doutor Vinícius Warg, vamos falar agora então sobre os veículos, né? Ultimamente, até recentemente, melhor dizendo, lembro que no ano passado uma fabricante de automóveis de origem japonesa chegou até a fazer campanhas e outdoors para chamar as pessoas para um recall, mas a adesão é pouca. Então agora o que temos de mudança é que, se a pessoa não fizer esse recall, vai constar no documento do carro essa pendência?
Perfeito, vai constar no documento do carro, e obviamente é uma maneira, é um mecanismo de fazer com que, quando ele venha transferir aquele documento, né, isso apareça, e de algum modo quem está vendendo, quem está comprando, ou seja, saiba que ali não foi feita o recall, ali não foi atendido, e ele poderá, tanto o novo consumidor como o antigo consumidor, procurar a montadora, né? Nós estamos falando aqui de veículos, né? Procurar a montadora e pedir pela substituição, pela troca da peça defeituosa.
Doutor Vinícius, por exemplo, a pessoa recebeu o comunicado. Vou fazer um caso até pessoal. Chegou uma cartinha da montadora falando que eu tinha que levar o carro para fazer um recall de uma peça. E por telefone pegaram a placa do veículo e falaram, pela sua placa não é necessário fazer esse recall. O nosso ouvinte que passa por essa situação, o senhor acredita que ele precisa de algo por escrito para dizer que o carro dele não precisa do recall ou não?
Olha, eu acho que ele pode sim, ele deve, numa circunstância, se há uma dúvida com relação a isso, eu acho que ele pode sim e deve sim fazer uma consulta àquela montadora, né, para ver como ela formalmente se manifesta acerca daquele defeito, né, daquela situação. Eu acho que é plenamente possível e acho que a montadora também tem o maior interesse em realmente receber aquele veículo, averiguar, né, se aquela peça eventualmente está no rol. Ou se aquele veículo está no lote de situações que estão sendo passíveis de recall e esclarecer esse consumidor. Eu aprendi com recall que, assim, para que a gente às vezes tenha um recall de uma determinada série, e não precisa ser veículos, de uma determinada série de produtos, de medicamentos, seja lá o que for, muitas vezes é preciso uma primeira experiência negativa que comunique isso ao próprio fornecedor, à própria montadora, para que aí sim se descubra que eventualmente tem um problema. Porque óbvio que todas as empresas têm em suas linhas de montagem cuidados para que justamente não se tenha esse tipo de situação. Mas nós vivemos numa sociedade que esses riscos, esses acidentes de consumo são inerentes da sociedade de consumo, né, moderna. Não tem como. Nós sabemos que isso, infelizmente, em maior ou menor escala, claro, acaba ocorrendo. Então, eu acho que todo alerta feito pelo consumidor tem que ser visto com bons olhos, porque ele pode estar trazendo ali eventual evidência de alguma situação que pode ser um problema futuro, e que se de fato for corrigido a tempo e também e que possibilite que outras pessoas, né, quer dizer, que é montador ou eventual fornecedor, perceba que ele tem um problema, faça uma comunicação, ou seja, estabeleça um plano de recall, né, e esse plano de recall certamente salvará vidas, evitará uma série de acidentes no mercado de consumo.
Exatamente, essa questão é muito importante, Dr. Vinícius Zuarg, porque no setor de automóveis, por exemplo, nos últimos 5 anos, só 40% das pessoas foram até as concessionárias para os recalls. E isso é muito grave, porque existe ali o risco à vida dessas pessoas, acidentes, que pode causar uma série de prejuízos, não é?
É verdade. A gente tem que entender que o recall é um instituto, acho que podemos chamá-lo de um instituto, muito moderno, muito adaptado à realidade da sociedade moderna, e ele tem que ser visto pela sociedade como algo positivo, né? Quando ele surge no Brasil, e acho que no mundo, ele manteve um viés muito negativo, né? Ou seja, esse carro teve recall, esse determinado tipo de produto também teve recall, como se fosse algo negativo. O mercado americano tem uma quantidade de recalls absurdo, né? E eles têm certamente uma visão que o recall nada mais é do que um compromisso dos fornecedores com o mercado de consumo, ou seja, uma preocupação de que algo ruim não pode acontecer para o consumidor, de que isso é ruim para o mercado, é ruim para a marca, é ruim para a sociedade, e portanto, se há a existência de um recall, é porque isso é de fato muito importante. Então, nós temos que enxergar o recall como algo importante e temos que valorizá-lo. Né? Temos que fazer, se nós temos só 40%, de fato, eu acho que o esforço do governo é louvável, porque justamente busca que esse percentual seja aumentado para algo muito maior que esses 40%. E nós temos que realmente, os operadores do direito ou não, aquelas pessoas que estão próximas a isso, temos que trabalhar para que justamente esse percentual suba até 100%. Eu já acompanhei, eu tive o cuidado de acompanhar uma série de calls e acompanhei calls feito em 100% dos produtos, e algo muito louvável, porque são situações em que a gente pode dizer que se existe um defeito naquela peça, naquele veículo, a gente pode dizer que a partir do momento que se completa 100% da substituição, nós temos algo absolutamente seguro, sem nenhum risco. E isso é muito importante.
Doutor Vinícius, rapidamente, para finalizarmos, a pessoa, então, a partir dessa portaria que não levar o veículo para fazer o recall, vai constar essa pendência no documento. Como será esse cruzamento de informações? O senhor tem ideia de como será esse cruzamento de informações da montadora com os órgãos de trânsito?
É, a própria portaria tem uma série de regras, né? Ela vai, os órgãos de trânsito brasileiros vão fornecer informações, os documentos, para, ou seja, de quem são os reais proprietários do veículo naquele momento para as montadoras, de modo que vai facilitar a comunicação para os montadores, mas as montadoras também terão, periodicamente, que avisar quais as comunicações que elas que estão sendo feitas para os órgãos de trânsito, né? Então, agora, uma série de procedimentos se iniciam. Essa portaria, ela tem vacatio legis de 90 dias, ou seja, ela vai entrar aí por volta do começo de outubro, e a partir de então teremos aí uma nova forma de disciplinar essas questões, a questão do recall.
Eu agradeço a participação na Rádio Justiça do advogado especialista em direito do consumidor, Vinícius Warg, falando hoje sobre portarias assinadas recentemente pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que atualiza a regulamentação das campanhas de chamamento, os recalls, modernizando o instrumento a partir de recomendações elaboradas pela Secretaria Nacional do Consumidor. Doutor Vinícius, muito obrigado por nos atender e até uma próxima ocasião.
Eu que agradeço, um abraço a todos os ouvintes e fico sempre à disposição.
Muito obrigado.